E a outra questão é a questão da competência. Então, esse movimento tem a grande a objetividade de que a presidente realmente continue afastando os que cometem ilicitude, ou que não tenham competência, e, o que é muito importante, na escolha dos nomes que vão sucedê-la, vão suceder essas pessoas, ela cumpra o que ela disse. Eu nomeio pessoas que tenham um passado limpo e que tenham competência. Há uma segunda tese em discussão e em debate a ser analisada. É, além disso, o que fazer em termos de combate à corrupção. Já se disse, já se repete, e a gente sabe, que essa história de dizer que o Brasil é um país corrupto, a Europa não é, a Inglaterra não é, a França não é, a Itália não é, não é coisa nenhuma. É tanto como nós. Não há diferença em termos de corrupção. A diferença é em termos de que lá não tem a impunidade. Nos Estados Unidos, terminou o presidente do Fundo Monetário Internacional, se envolveu numa questão de segunda categoria, foi algemado, preso, e perdeu, ele era candidato a presidente da República, caiu fora e perdeu o cargo. Na Itália, mais de um primeiro-ministro foi parar na cadeia. No Japão, mais de um primeiro-ministro foi parar na cadeia. No Brasil, é político importante, tem dinheiro, não existe cadeia. Hoje está o presidente supremo defendendo uma tese que é igual à tese que o povo trouxe a essa casa. Foi o povo com 1.500.000 assinaturas que apresentou essa tese, a proposta das mãos limpas. Que estava, eu mesmo, vários parlamentares, várias emendas, várias propostas nesse sentido. Mas não conseguia sair do chão. No momento que o povo apareceu, que o povo foi para a rua, que CNBB, OAB, as entidades se movimentaram, mudou. A Câmara aprovou por ampla maioria e o Senado aprovou por unanimidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que aprovou por causa da pressão popular, porque a sociedade estava exigindo. Hoje está o presidente do Supremo Tribunal Federal apresentando uma proposta ao Congresso Nacional igual ao Ficha Limpa. A tese que ele diz é o seguinte: todo o problema da impunidade no Brasil é que no Brasil existem seis recursos. O cara é condenado no juiz, recorre para a junta, é condenado, recorre para o pleno, é condenado, recorre para o Tribunal Superior, são seis. E o tempo dessas seis decisões leva um tempo tal que prescreveu. Então nós temos gente importante que a gente sabe que foram condenadas 50, 60 vezes, mas nunca em caráter definitivo, porque todas prescreveram antes. Então o que é que defende o presidente supremo? O que nós defendemos no Ficha Limpa. Continuam os seis. Ninguém está tirando o direito de defesa. Os recursos são seis no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. Em todo lugar é seis. Qual é a diferença? É que nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, nos outros países, é condenado pelo juiz, vai para o primeiro tribunal pleno. É condenado no segundo, vai para o terceiro. Mas no terceiro ele está na cadeia. Ele responde preso. Ou no terceiro, se é político, ele é afastado do cargo e ele não pode ser candidato. Então o que é que acontecerá? Acontecerá que se isso acontecer, ele, ao invés de pegar um advogado, que não precisa ser um bom advogado, ninguém pega advogado para ser absolvido, pega advogado para empurrar com a barriga. Mas se for assim como que é o presidente supremo, ele vai pegar um advogado para ser absolvido. Ele vai pegar um advogado para ser absolvido. E aí muda, e aí inverte, e aí realmente o cidadão vai lutar para ser absolvido, e é absolvido ou é condenado e não pode. Então essa é uma das outras teses que vai ser discutida. Agora, o que nós estamos propondo aqui é que isso não somos nós. Cada entidade que está aqui convidada, e algumas que virão, estão sendo convidadas a participar conosco e fazer o movimento por conta própria. Quer dizer, participe junto com a gente. O reitor de Brasília, por exemplo, já está com a ideia de fazer uma reunião na Universidade de Brasília. Então, ótimo. Então, a Universidade de Brasília vai ser a primeira a nível de estudante universitário que vai participar desse movimento. A OAB do Rio Grande do Sul, está aqui o seu presidente, inclusive, propondo fazer uma reunião lá no Rio Grande do Sul, envolvendo coisas. Então, é uma entidade que está iniciando esse movimento. Eu falei com representantes da CNBB e eles me disseram que também tem uma série de movimentos nesse sentido. Amanhã, a OAB de Brasília, a OAB Nacional, aqui em Brasília, o seu presidente, estará nos convidando às 10 horas, nós todos estamos sendo convidados, que ele vai lançar um movimento muito importante da fiscalização e de dar conhecimento à opinião pública dos fatos de corrupção. É outro movimento que está dando. Então, esse movimento que eu falei, que está se fazendo no Rio de Janeiro, onde vão ter milhares de pessoas, dia 20 de setembro, na Cinelândia, é um ato que está sendo feito. Então, todas as entidades, procuradores, os delegados, os juízes, os advogados, a UNE, a OAB, a CNBB, todas as entidades estão convidadas. Primeiro, nós reunirmos nós, para ver o que nós vamos fazer em conjunto, quais são as ideias que nós vamos fazer em conjunto. E segundo, todas têm a oportunidade de dar ideia, de proposta do que acham que nós devemos fazer em conjunto e, por conta própria, poder fazer. Era isso, senhor presidente, apenas para iniciar. E agora eu acho que cada entidade, Vossa Excelência chamará, dará suas ideias, e eu gostaria que Vossa Excelência pedisse à secretaria da comissão que anotasse tudo para depois nós termos uma síntese das propostas que foram feitas aqui e que nós vamos levar adiante.
Assim será feito, senador Pedro Simon, secretaria-geral da mesa aqui, recebendo as propostas dos nossos convidados. Para os senadores que chegaram nesse momento, quero destacar aqui a presença, senador Roberto Requião, senador Rodrigo Hollenberg, senador Cacildo Maldaner, senador Anamélia, que estava aqui já no primeiro momento, Anamélia Lemos, senador Pedro Simon, Walter Pinheiro, Luiz Henrique, Eduardo Suplicy, Lindbergh Faria e Jarbas Vasconcelos. Acho que citei todos os senadores presentes. O Ricardo Ferraz também chegou já. O que nós combinamos no primeiro momento, senador Pedro Simon, como o primeiro signatário desse requerimento, que é assinado por cerca de uma dúzia de senadores, mas que representa, eu diria, a maioria da casa, que a intenção dessa audiência pública é de debater a corrupção e a impunidade. E desde o primeiro momento, fortalecendo as medidas tomadas pela presidenta Dilma no combate à corrupção. Nós vamos iniciar agora com nossos convidados, cada um vai colocar o seu ponto de vista. Eu darei 10 minutos para cada um, teremos que fazer 3 mesas para que todos os convidados possam expor o seu ponto de vista. 10 minutos cada um e uma tolerância de 3 a 5 minutos, se necessário. Exatamente, serão 3 mesas. Esses 4 falam, já estão no plenário, os outros 8, aí voltarão, esses voltam ao plenário e eles voltam para a mesa, eles vêm para a mesa. Então, de imediato, eu já combinei aqui na mesa, eu passo a palavra ao senhor Marlon Reis, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Doutor Marlon, com a palavra, por 10 minutos.
Bom dia a todos, todas. Eu quero saudar aqui o senador Paulo Paim, presidente da comissão, agradecer ao convite desta comissão para esta oportunidade de estarmos aqui discutindo esses assuntos tão importantes, ao senador Pedro Simon, que teve a iniciativa da proposta, e todos os componentes da mesa, o Bolívar Steinwetz, da Associação dos Delegados de Polícia Federal, Luiz da Rocha Neto, da Associação dos Magistrados Brasileiros, também sou juiz de Direito no Maranhão, José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília. Saudar todos os demais presentes, representantes da sociedade civil, inclusive que terão assento à mesa daqui a pouco, na pessoa de Dom Guilherme Verlang, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu queria acentuar, inicialmente, a importância do momento para esse debate. Nós também verificamos que se trata de um momento, de um espaço, um momento da conjuntura que, de fato, precisa ser aproveitado ao máximo para que se garantia conquistas efetivas, conquistas institucionais, conquistas mobilizacionais efetivas, para que se possa aproveitar a oportunidade para não se retornar até o degrau de onde nós estamos há tanto tempo tentando sair. É preciso dar passos, e a oportunidade está dada. Está dada por uma série de fatores que vão desde o robustecimento, digamos assim, o fortalecimento da indignação no âmbito da sociedade, mas também o fortalecimento das organizações da sociedade e da mobilização social nessa temática. Também a abertura desse importante setor no parlamento, que se representa nessa oportunidade pela realização dessa sessão extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E também por posturas, sim, elogiáveis, adotadas no âmbito da Presidência da República, que obviamente não são suficientes, mas demonstram a existência de um momento adequado para um debate que transcende este ou aquele espaço da sociedade. São vários momentos, vários lugares em que se discute a mesma coisa, em que se quer a mesma coisa. Então é importante aproveitar isso para a realização de uma unificação daquilo que é possível, daquilo que é absolutamente realizável. O movimento de combate à corrupção eleitoral tem um foco. Esse foco ele é muito claro. Nós nos centramos na observação daquilo que se relaciona às eleições por razões simples. Não que não seja necessária uma luta geral contra a corrupção, mas o foco particular desse movimento, a escolha do seu escopo de atuação, se deveu à observação de que pouco se fez institucionalmente e até mesmo em termos de mobilização da sociedade civil pela observação da forma como as eleições são realizadas. E nós sabemos que se trata da porta de entrada. As pessoas que compraram votos, que praticaram atos deletérios no processo eleitoral, pessoas que já chegam ao processo eleitoral com o seu passado carregado de condenações e rejeições de contas, elas fatalmente exercerão o mandato não de forma legítima, mas usurpada. Inclusive porque não é verdade essa afirmação de que as eleições sejam absolutamente livres e que o eleitor decide absolutamente quem quer, quando nós sabemos que nós ainda temos a presença da coação econômica, a presença da ameaça. Muitas e muitas vezes isso foi reconhecido pela justiça eleitoral, atos de pessoas que ameaçaram grupos inteiros de eleitores, que corromperam os eleitores, que estavam submetidos a situações de hipossuficiência extrema. Então, nós achamos sempre necessário focar nesse aspecto, é a contribuição que o nosso movimento quer trazer para a sociedade brasileira. E dessa contribuição já surgiram duas leis de iniciativa popular. A Lei 9.840, que contra a compra de votos, que é, sem dúvida, a lei mais aplicada hoje pelos tribunais eleitorais, senador Pedro Taques, a lei mais usual, não há sessão de um tribunal eleitoral brasileiro em que não se discuta o artigo 41A da Lei das Eleições, que trata da compra de votos. Então, essa foi uma contribuição, não temos dúvida, essencial para as nossas instituições políticas, para as nossas instituições eleitorais. Basta ver que até o ano 2000 se contava nos dedos os casos em que, por alguma questão mesmo, muitas vezes processual, se alcançou algum mandato com medidas restritivas mais severas por conta de abuso de poder econômico. Eu estou até escrevendo uma tese de doutorado sobre o assunto, e na nossa pesquisa nós encontramos números insignificantes antes de 2000 de vezes em que, por abuso de poder econômico, se fulminou um mandato por conta da legislação que não servia até o momento. E o artigo 41A propiciou até 2009, ano que a pesquisa foi feita pela última vez, a perda de 675 mandatos, a imensa maioria de prefeitos, vereadores, mas alcançando cargos de todo grau. Com situações confirmadas pela justiça de casos graves mesmo de corrupção. E depois, para concluir essa rápida apresentação do MCCE, a conhecidíssima lei da ficha limpa, né, que praticamente acaba de ser aprovada nessa casa, mas que ainda se encontra na pendência de algumas decisões importantes sobre as quais, inclusive, nós gostaríamos de fazer um alerta e fazer um convite neste momento. A lei, que acaba de completar um ano, e estamos aqui no primeiro aniversário, comemorando ainda o primeiro aniversário da lei da ficha limpa, ela ainda ela teve sua aplicação diferida para as eleições do ano que vem, mas ainda há questões pendentes de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. E nós gostaríamos de trazer como sugestão concreta, senador Pedro Simão, que dentro das diversas medidas que precisam ser adotadas no sentido de se consolidar as instituições que permitem o combate à corrupção nesse país, que nós façamos injunções cívicas, legítimas, pacíficas, mas injunções perante a Procuradoria-Geral da República, com quem se encontra agora duas ações declaratórias de constitucionalidade sobre a lei da ficha limpa, e posteriormente perante o Supremo Tribunal Federal, para que ainda este ano, o quanto antes, se tenha o reconhecimento da constitucionalidade desta lei em todos os seus aspectos, para que não paire dúvida para o ano que vem sobre a lei que nós teremos para as eleições. Isso é fundamental. Apesar de haver uma certa expectativa de que a lei está em vigor e que apenas teve a sua aplicação levada para 2012, na verdade nós temos uma série de questões em aberto, pendentes de uma posição final do Supremo Tribunal Federal, posições essas que estão hoje nas mãos do Procurador-Geral da República, que, diga-se de passagem, é preciso registrar, o Ministério Público Federal teve, em todos os momentos, e particularmente na figura do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, uma postura extremamente coerente com aquilo que deseja a sociedade civil, e nós não temos dúvida de que virá de lá um parecer formidável, sustentando essa constitucionalidade, mas eu acho que seria importante, e fica uma sugestão de um contato com a Procuradoria-Geral da República no sentido de se promover essa sensibilização para a importância da rápida emissão desse parecer e depois que o Supremo Tribunal Federal finalmente resolva ponto por ponto, afirmando aquilo que nós esperamos, a plena constitucionalidade da lei em todos os demais aspectos. Isso é fundamental. As regras que definirão as eleições de 2012, de norte a sul do Brasil, elas passam necessariamente pela plena eficácia da lei da ficha limpa. Por outro lado, esta casa, esta comissão em particular, poderiam, e com certeza com o aplauso de toda a sociedade brasileira, trabalhar para que nós marchássemos para a realização, para a conquista de normas que fortalecessem a transparência nas eleições. Nós estamos aqui hoje com partidos políticos que podem receber dinheiro de empresas que não podem doar diretamente para candidatos, e ao mesmo tempo esses partidos podem doar para os candidatos, fazendo um círculo, dando curva sobre uma montanha que antes era intransponível e que se encontrou um meio, infelizmente, na Lei 12.034, de dar essa volta. Isso é um problema que não pode chegar às eleições de 2012. Por outro lado, nós temos algo que incomoda cada vez mais a sociedade, que é o fato de não se revelar o nome dos doadores durante a campanha. Qual a justificativa para isso? Qual é a justificativa? Há uma necessidade de se esconder dos doadores os nomes das campanhas. A Lei 9.504 estabelece duas prestações de conta preliminares em 6 de agosto e 6 de setembro, apenas com os valores arrecadados e gastos. Mas sem que se explique, sem que haja qualquer justificativa constitucional, os nomes dos doadores não são revelados, quando deveriam ser. Tira-se dos eleitores uma oportunidade formidável de saber quem de fato são seus candidatos. Porque um candidato é essencialmente aquela pessoa fruto das relações que mantém. Ninguém está fora de suas relações. Essas relações é que definem. Então, essas são as contribuições iniciais, dentro do foco daquilo que interessa especialmente ao movimento de combate à corrupção eleitoral, para este debate.
As palmas aí para dar uma agitada um pouquinho no plenário, né? Porque as minhas audiências públicas são todas agitadas. Parabéns aí pela fala. Também os cumprimento ao Dr. Mauro Reis, representante aqui do Movimento de Combate à Corrupção. E de imediato passamos a palavra ao senhor juiz Luiz da Rocha Neto, diretor da Associação dos Magistrados do Brasil.